בעזרת השם, hoje a gente está estudando o Daf Samech Vav. A gente está no começo do Daf, no fim da primeira linha, no começo de uma nova Mishnah. Como a gente lembra, o nosso Perek está tratando sobre a pessoa que vai fazer Sheilah sobre a sua promessa. A pessoa que promete, a gente viu que ele pode ir para um sábio, e o sábio pode anular a promessa que ele tinha feito retroativamente. E vai dizer, se você soubesse de tal e tal coisa, você prometeria? Sabe, pessoal, diz aqui não. O sábio tem então a força de anular a promessa retroativamente. Fala a Mishnah. Uma pessoa que vem e fez uma promessa que não vai ter proveito, não vai comer carne e beber vinho, a gente pode falar para ele, se você soubesse que isso seria uma desonra para o Shabbat e o Yom Tov, as festas judaicas, nas quais a gente deve comer carne e beber vinho, se você soubesse que era uma desonra para as festas, você iria prometer? Se a pessoa falar que não, se ele soubesse disso, ele não iria prometer. Ele não levou em conta que ele estaria desprezando as festas. Se ele disser isso, a gente pode anular a promessa dele. Agora, ele falou que não vai comer carne e beber vinho durante todos os dias. Não somente no Shabbat e no Yom Tov. A gente vem e fala para ele que a sua promessa, ela recaiu também sobre o Shabbat e Yom Tov, e está sendo um desprezo para o Shabbat e para o Yom Tov. Então conta a Mishnah, num primeiro estágio, os sábios achavam que a lei é que uma pessoa que prometeu que não vai beber vinho e comer carne. E a gente vem e diz que se ele soubesse que isso é uma desonra para o Yom Tov e para o Shabbat, ele não ia fazer. Então ele está permitido agora, porque a gente anulou a promessa. Então ele está permitido de comer carne e beber vinho no Shabbat e no Yom Tov, porém dos outros dias da semana, a promessa continua aí, continua em pé. Ele não vai poder comer carne nos dias normais. E no Shabbat e Yom Tov ele vai estar permitido, porque com relação ao Shabbat e Yom Tov, a promessa foi anulada. Até que veio Rebbe Akiva e ensinou um novo conceito. Neder Shutar Miktsato. Essa é a versão correta, Hutar Kulo. Veio Rebbe Akiva e nos ensina que quando tem uma promessa, que ela engloba vários fatores, e um dos fatores é anulado, não somente aquele fator, ele é anulado, e sim também toda a promessa cai por água abaixo. Porque uma vez que ele fez uma promessa genérica para várias coisas, uma vez que a gente anulou uma parte da promessa, toda a promessa já não tem mais validade. Ela tem validade somente quando toda ela está em pé. Se uma parte for anulada, toda ela já é anulada. Logo, quando a gente vem e anulou a promessa com relação ao Shabbat e Yom Tov, a gente permite ele de beber vinho e comer carne no Shabbat e no Yom Tov, ele está permitido também de fazer isso durante todos os dias da semana. Keitzad, agora dá mais um exemplo para esse ensinamento de Rebbe Akiva. Amar kunam sheinin ele kulchem. Ele veio e disse para um grupo de pessoas, eu estou fazendo uma promessa que eu não vou ter proveito de todos vocês. Hutarem echad mehem, só que depois a gente anula a promessa com relação a um dos indivíduos do grupo. Hutru kulam, todo o grupo já está anulado a promessa com relação a todos. Porque uma vez que um dos fatores da promessa, já que era uma promessa para todo mundo junto, uma vez que a gente anulou com relação a um deles, todos os outros também estão permitidos. Fala a Mishnah, Shenin, Eze, Veleze. Porém, se ele falou uma frase diferente, se ele falou que ele não vai ter proveito desse aí, do primeiro, e depois ele vem e diz sobre o segundo, você é igual o primeiro, e o terceiro é igual o segundo, e o quarto é igual o terceiro, e assim por diante, Hutar Lishon Uturkulam. Se o primeiro que é anulado, então todos também estão anulados, porque ele pendurou um no outro, como um dominó. Ele falou o segundo igual ao primeiro, o terceiro igual ao segundo, uma vez que o primeiro está liberado retroativamente, então o segundo e o terceiro também estão anulados. Hutar Acharon, Acharon Mutar Lishon Uturkulam. Porém, se ele anula somente o último da fila, somente ele que está permitido, os anteriores, que não dependem dele, continuam proibidos. Um terceiro caso, Shanine Eneleze Korban Eneleze Korban. E se ele vem e diz, fez uma promessa que eu não vou ter proveito de você. E novamente ele fala, de você também eu faço uma promessa. E de você também um Neder. Ele fez um Neder para cada um. Nesse caso, já que ele fez promessas separadas para cada um. Ele não falou uma promessa genérica para todo o grupo. Estou prometendo que não vou ter proveito de todos vocês. Ele falou promessa sobre você, separadamente para cada um. Já que ele não englobou todos numa só promessa, mesmo que um deles vai ser anulado, os outros continuam em pé. A Gemara agora continua trazendo exemplos para esse conceito que a gente viu, que quando um dos fatores englobados na promessa é anulado, toda a promessa também vai para abaixo. Kunam yain chenitoem, she'ain ra lame'ain. Ele vem e diz, eu estou fazendo uma promessa que eu não vou beber vinho, porque o vinho me faz problemas intestinais. Falaram para ele, é verdade que a maioria dos vinhos fazem problemas intestinais, porém, um vinho que ele está bem envelhecido no barril, ele faz bem para o intestino. Então a gente anula a promessa, porque ele só está prometendo, fazendo neder, porque faz mal para o intestino. Uma vez que falaram que existe um tipo de vinho, o vinho envelhecido, que faz bem para o intestino, então a promessa está anulada, ele está permitido de beber o vinho envelhecido, já que um dos fatores foi anulado, não somente desse tipo, também todos os outros tipos de vinho, ele vai estar permitido de beber. Mais um exemplo parecido, kunam batzar shalitoem shabatzar alalev. Ele vem e faz uma promessa que ele não vai comer cebola, porque ele diz que a cebola faz mal para o coração. Amrulo avalok ofri afer alef. Falaram para ele, realmente, a cebola faz mal para o coração? Mas uma espécie, existe uma espécie específica da cebola, kofri, que ela faz bem para o coração. O taima kofri, então logo ele está permitido de comer esse tipo de cebola, porque ele achou que fazia mal. Uma vez que faz bem, então ele estava equivocado. E já que um dos fatores da promessa foi anulado, não somente nessa espécie, ele está permitindo todas as espécies. Uma vez que ele falou uma promessa, um neder genérico para todos, e um dos fatores caiu, toda a promessa está anulada. E conta a Mishnah, uma vez realmente teve um episódio desse, de uma pessoa que falou sobre a cebola, e uma das espécies foi anulada, e o Rebbe Meir permitiu a pessoa que tinha prometido de ter proveito de todas as cebolas. Utar acharon, acharon, utar chulan asurim. A gente viu na nossa Mishnah, na continuação dessa frase, que se ele fez uma frase separada para cada, se ele fez uma promessa separada para cada um, então, mesmo se um deles é anulado, o outro não é anulado. E a linguagem que a Mishnah usa é que ele vem e diz que kunam, que eu não vou ter proveito de você, uma promessa que eu não vou ter proveito de você, e uma promessa que eu não vou ter proveito de você, e uma promessa que eu não vou ter proveito de você. Ele tem que dizer a frase, uma promessa que eu não vou ter proveito, para cada um e um. Se ele não tivesse dito promessa para você, promessa para você, e ele dissesse de uma forma geral, e você, e você, e você, então isso seria considerado que todos estão englobados numa só promessa. Não somente quando ele fala uma promessa que eu não vou ter proveito de todos vocês. Isso é lógico que todos estão englobados numa só promessa. A gente vê mais do que isso, que mesmo se ele falou você e você e você, também eles estão englobados numa só promessa. E a Mishnah só disse que eles estão em promessas separadas, caso ele diz promessa sobre você e promessa sobre você. Maitana, quem que é o autor dessa opinião? Amarava, diz orava, Reb Shimon, é a opinião de Reb Shimon. Yamar, ati, amar, shvar, kolo, echad, echad. É o Reb Shimon que ele nos ensinou na Masechet de Shvuot, que quando a pessoa faz uma promessa para várias pessoas, se ele falou uma chuva para você, uma chuva para você, uma chuva para você, são vários juramentos separados. E por isso ele está, então ele vai ser punido por vários pecados. Mas se ele falou um juramento para você, e você, e você, e você, eles estão englobados num só juramento. Vemos aqui que se a pessoa não especifica uma promessa para você, promessa para você, eles estão numa só promessa, e a nossa opinião vai conforme a opinião de Abishino. Pergunta a Gemara, mais uma pergunta. A gente viu na Mishnah que se a pessoa veio e disse que ele não vai beber vinho porque o vinho faz mal para o intestino, e vem e falam para ele que existe um tipo de vinho que faz bem para o intestino, a promessa sobre esse tipo está anulada, e logo todos os outros tipos de vinho também estão anulados, e a pessoa pode ter proveito. Pergunta a Marava, tempo que lei de Enra, por que é necessário que venham e digam para ele que existe um tipo de vinho que faz bem para o intestino? Basta que digam a ele que existe um tipo de vinho que não faz mal para o intestino. Afinal de contas, o que ele tinha prometido é que eu não vou beber vinho porque faz mal. Basta dizer que não faz mal e a promessa já está anulada. Por que precisam falar para ele que faz bem? Amar, ravava, desravava, ave, od, yafé, katane. Realmente, bastaria dizer que não faz mal. Mas nós Mishnah está falando o seguinte, que falaram para ele não só que o vinho não faz mal e por isso a promessa está anulada. Mais do que isso, o vinho até faz bem, então é lógico que a promessa está anulada. Pergunta a Gamará, a mesma coisa com relação ao caso da cebola. A pessoa tinha prometido que não vai comer cebola porque faz mal para o coração. Vieram e disseram para ele que existe uma espécie, a cebola cofri, que faz bem para o coração. Pergunta a Gamará, vai ter para o Clay Denera, bastaria que dissessem a ele que existe uma espécie que não faz mal? Por que precisam dizer a ele que existe uma espécie que faz bem? A Maravá, o espírito da Lava realmente vem e dizem para ele que realmente existe uma espécie que não faz mal, então a promessa tá, já está anulada. Não só que não faz mal, ainda faz bem. Continua a próxima Mishnah, ainda tratar desse mesmo assunto de Petach e Sheila. Potrim le'adam b'chavod atzmo ou b'chavod banav. A gente pode usar um Petach dizendo para a pessoa que fez uma promessa que será que você sabia que essa promessa que você fez iria acarretar um desprezo para sua honra ou para a honra dos seus filhos? E a Gemara explica. Omrim lo, ilo aite odea shel machar, omrim alecha, kachu vestor shel ploni. A pessoa fez uma promessa, um neder, que não vai ter proveito da sua esposa ou dos seus filhos. Você sabia, a gente diz a ele, que no dia de amanhã vão falar sobre você? É essa pessoa, ele tem esse costume, Megereshet Nashav, que ele joga as esposas dele fora, ou seja, ele tem uma esposa e ele fala, ele faz uma promessa que não vai ter proveito, de modo que eles vão se divorciar. É essa pessoa, uma pessoa chula, que ele promete que não vai ter proveito da esposa e divorcia as suas esposas? Isso vai ser um desprezo para você e para sua mulher? Velho Gnotavi Omrim, ou uma pessoa que fez promessa que não vai ter proveito dos filhos. As pessoas vão falar sobre suas filhas. Benot Grushotel. Essas meninas, deve ser que elas são meninas ruins. Que elas vão no caminho da mãe. Marataiman Cherulid Geresh. Por que esse homem, ele fez uma promessa que não vai ter proveito dessa mulher ou dessas meninas? Deve ser que ele viu que elas fizeram coisas erradas. Assim vão acabar falando de você, da sua esposa, das suas filhas. Viamar, se a pessoa quando ouve disso, vem e diz, se eu soubesse que a minha promessa iria acarretar esse tipo de pensamento para as pessoas, eu não iria fazer a promessa, isso é um petar, e a gente pode anular a promessa através desse petar. Continua a Mishnah. Kunam shaninose et plon. Essa lei a gente viu no Daf anterior. A pessoa vem e diz que ele faz um neder que ele não vai ter proveito de tal moça, porque estão insistindo para ele casar com ela. Ele não quer casar com ela. Então ele vem e diz que ele faz uma promessa que não vai casar com ela. Que orar, porque ela é uma moça que não é bonita. Vareiná, só que na verdade ela era bonita. Shkorá, vareilevaná. Ele promete que não vai ter proveito dela, dizendo que ela tem pele escura. Só que na verdade ela tem pele clara. Ktsarava, Yaruka, ele vem dizendo que ela é baixa, só que na verdade ela é alta. Mutarva, já que ele não sabia da realidade, ele achava que ela era baixa, mas ela era alta. Todos esses casos, ele está permitido de ter qualquer proveito dela. Lobe preencher curava nasetna, shkorava naset levana, sarat naset aluka. Não porque a mulher mudou, que ela era baixa e ficou alta, ela era feia e ficou bonita. Não, ela não mudou. Ela achou ela era alta. Simplesmente que desde sempre ela era bonita, desde sempre ela era alta. E realmente o neder que ele fez era um neder por equívoco. Ele estava enganado, ele achava que a realidade é uma, quando na verdade ela era outra. E por isso ele fez um neder quando ele estava enganado e ele está anulado. Agora a Gemara traz um episódio que lhe mostra uma opinião um pouco diferente. Uma sebe errada, uma vez aconteceu com um certo sujeito, Shenadar me batachotó, estava insistindo para ele casar com a sobrinha dele, a filha da irmã dele. E ele prometeu então que ele não vai casar com essa menina, que ele prometeu que ele não vai ter proveito, não vai ter proveito dessa menina, porque ela era feia. V'ichnesua lebeit Rabi Ishmael. O Rabi Ishmael, que ele era um líder na época, ele pediu para essa menina ficar, entrar na casa dele durante uma certa época. Ve'efua, e compraram para essa menina roupas bonitas e produziram ela, de modo que ela ficou uma menina bonita. Amar o Rabi Ishmael. Aí o Rabi Ishmael foi para aquele homem que tinha prometido que não vai ter proveito dessa menina. Bni, mizuna darta? Meu filho, você fez promessa que você não vai ter proveito dessa menina? Olha como ela está bonita. Amar lola falou, não. Se eu soubesse que ela pode ficar tão bonita, se ela se cuidar, eu não faria uma promessa. Vem tirar. E aí o Rabi Ishmael falou, então a sua promessa está permitida. Porque você prometeu achando que ela era feia. E agora eu estou te mostrando que quando a gente cuida dela, ela fica uma menina bonita. Nesse episódio, o Rabi Ishmael lamentou. Amar brot Israel naotem. Ela achei ótimo no valor. O Rabi Ishmael disse, na verdade, todas as meninas judias são meninas bonitas. Simplesmente, algumas são pobres. E elas têm que andar com trapos. E elas não podem se cuidar. E por isso que elas ficam feias. Então, o Rabi Ishmael, desde esse episódio, ele começou a cuidar das meninas pobres. E dar roupas dignas e arrumadas para elas se cuidarem e se produzirem. O Kshemet Rabi Ishmael, quando Rabi Ishmael faleceu, as meninas que perderam um líder que cuidava delas choravam e diziam, falavam, meninas, chorem pelo Rabi Ishmael, assim elas diziam. Porque Rabi Ishmael, durante toda a sua vida, cuidou das meninas pobres para elas se embelezarem. Assim também disse o Passu com relação ao Shaul, o rei Shaul. Meninas, sobem sobre o rei Shaul, que ele também fazia atos de bondade. Analisa a Gemara. A nossa Mishnah, primeiramente, ela trouxe uma lei que diz que se a pessoa fez uma promessa de uma moça que, dizendo que ela era feia, só que ele não sabia e, na verdade, ela era bonita. Desde sempre ela era bonita. Desde sempre ela era alta. Já que ele estava equivocado, então o Neder está anulado. Essa opinião sustenta, a primeira opinião, que se ela realmente era feia e ela modificou a sua aparência, então a gente não pode fazer um petra, porque na hora que ele fez o neder, realmente ela era feia. Já no episódio da Bishmael, a gente viu que mesmo que na hora que ele fez a promessa, ela realmente era uma menina feia, e depois que ela aprendeu a se cuidar, mesmo assim a gente pode anular, mesmo que na hora do neder ela realmente era feia. Pergunta então a Barama, você distorce, você disse uma lei, e aí você depois traz um episódio, e o episódio contradiz a lei que você trouxe. Fala, Agmará, realmente, devemos modificar a versão dessa Mishnah, e dizer do seguinte modo, ou seja, a versão correta da nossa Mishnah é o seguinte, que a primeira opinião diz que realmente, se na hora que ele fez o neder, ela realmente era baixa ou era feia, e depois que ela se embelezou, então não podemos fazer um petra, porque a realidade modificou depois que ele fez o neder. Na hora que ele fez o neder, realmente ela era baixa, e por isso o neder está válido. O Rabi Ishmael discute com a primeira opinião. Diz que não. Mesmo se a menina mudou sua aparência depois, mesmo assim a gente pode anular o neder, mesmo que isso modificou depois da promessa, e por isso que a gente traz o episódio, que isso vem provar a opinião do Rabi Ishmael, e não a primeira opinião trazida na nossa Mishnah. Tana conta a Gemara sobre esse episódio do Rabi Ishmael, que trouxe uma menina pobre para sua casa. Shento teve taitala, ela tinha um certo dente postiço que era muito feio. Viasala Rabi Ishmael, Shentel Zahar Bishon. Rabi Ishmael, ele pôs um dente de ouro, ele investiu nela muito dinheiro do próprio dinheiro dele. Que Shachet Rabi Ishmael, quando Rabi Ishmael faleceu, Patach Leu Safdana, Ribrot Israel, Rabi Ishmael, Bchena, Amar Bishchen, Levushadi, Bechulei. Ou seja, que realmente depois que Rabi Ishmael faleceu, no discurso funeral dele, falaram, meninas do povo de Israel, chorem pelo Rabi Ishmael, que vestiu vocês com roupas belas, etc. A Gemara traz mais alguns episódios um pouco interessantes sobre esse assunto. Ahud Amar Ledveitu, Kunam Sheyat Nenetli, um homem ficou chateado com sua esposa, ficou bravo com sua esposa, que ela fazia comida ruim. e falou, voltou a fazer uma promessa, que você não pode ter proveito de mim enquanto você não der o seu, uma comida que você fez, enquanto você não der uma comida para o Rebi Yuda e para o Rebi Shimon, dois líderes do povo de Israel. Ou seja, dá para os dois líderes, Rebi Yuda e Rebi Shimon, provar a sua comida. Enquanto você não der para eles de provar, você não pode ter proveito de mim. Ele quis falar que ela cozinha muito mal. Agora, como é que os dois líderes devem se comportar? Por um lado, talvez eles devem provar, mesmo que seria um desprezo para a honra do líder ficar provando a comida de cada mulher aí que traz. Mesmo assim, talvez eles devem provar para cancelar a promessa e o casal poder viver em paz. Por outro lado, isso é um desprezo na honra do líder do povo de Israel. Como é que eles devem se comportar? A Gemara traz uma discussão entre os dois líderes. Rebi Yuda, Tai. O Rebi Yuda falou, por favor, pode trazer, que eu vou provar para você estar isenta e poder ter proveito do seu marido. Amar explicou, Rebi Yuda, que é lógico que eu vou provar. O Malasot Shalom Benish Bishto. Se nós vemos, com relação à mulher de Sotá, que Sotá é aquela mulher que o marido desconfia que ela cometeu o adultério, e aí a Torá nos diz que o marido traz ela para o Beit HaMikdash e pega um pergaminho que tem um trecho da Torá, nesse trecho tem os nomes de Deus, e joga esse pergaminho numa água, e os nomes de Deus se desfazem dentro dessa água, ela bebe essa água, a mulher. Se ela pecou, ela morre na hora. E se ela não pecou, ela está permitida para continuar a viver com seu marido. Então diz a viúva, se a gente vê com relação a soltar, que Deus falou mesmo que geralmente é proibido apagar o nome de Deus. Mesmo assim, para fazer paz entre o homem e a mulher, Deus abre mão e deixa apagarem o nome de Deus que foi escrito com santidade. Mesmo que isso é uma desonra para Deus, Deus abre mão de sua honra para fazer paz entre um casal. É lógico que eu, que não sou um homem, não sou Deus, é lógico que eu também devo abrir mão da minha honra para fazer paz, para o casal poder viver em paz. Esse foi o comportamento da Rebi Yuda. Rebi Shimon não tem. Já o Rebi Shimon, o outro líder, ele achava que esse não deve ser o comportamento de um líder do povo. Amar, ele disse que devemos ser mais severos. Não devemos ficar desonrando os líderes, devemos ser mais severos. Ele disse uma frase muito pesada. Yamutu kol bnei almaná. Que esse homem faleça por ter feito essa promessa e que os filhos, a gente sabe que a pessoa que comete, faz promessas em vão, então os filhos podem acabar falecendo. Então que ele e seus filhos faleçam. Várias os Shimon como eu, o Shimon, eu não vou sair do meu lugar. Ou seja, a honra do líder, ela vem em primeiro lugar. E a honra do povo seria uma desonra para o líder de todo o povo que ele vai fazer isso. E ele falou, não estou pronto a fazer isso. Não somente pela honra do líder do povo. E também que isso vai ser um ato educacional para as pessoas entenderem e aprenderem a não ficar fazendo promessas à toa. Uma vez que eles vão ver que eu fui tão severo, o povo vai entender que promessas não é uma brincadeira. Eles vão parar de fazer promessas à toa. A Gemara traz mais um episódio. Ahu de amar lidveitu kunam shernenetli ad chetaruki bo berashbag. Um homem estava bravo com sua esposa e falou, você não pode ter proveito de mim enquanto você não cuspi como um desprezo no Rashbag. O Rashbag, o grande líder do povo de Israel, Shimon Gamliel. Você tem que cuspir nele, fazer desprezar ele. Enquanto você não fizer isso, você não pode ter proveito de mim. Ela foi. Verá que eu e realmente ela cuspiu nas roupas de Rebu Shimon Gamliel. Os outros sábios estavam discutindo, será que isso que ela cuspiu nas roupas do Rashbag, será que isso já é o bastante para cumprir a obrigação dela? Eles perguntaram, afinal de contas, o marido quis dizer que ela deve fazer um ato que despreza o Rebi Shimon Gamliel. Então o marido quis dizer que ela vai cuspir na cara dele, e não nas roupas dele, e ela cuspiu somente na roupa dele. Então ela não cumpriu a obrigação. Amarlei respondeu outro, Meira Kalmani de Rashbag Zilub Tarabai. Realmente cuspir nas roupas de um líder do povo de Israel, isso já é um grande desprezo para o povo de Israel. Não precisa cuspir na cara. Mesmo que ele quis dizer um ato de desprezo, as roupas de um líder do povo de Israel, cuspir nas roupas, isso é bastante desprezo e ela está permitida de ter proveito do seu marido. Mais um episódio divertido. ההוא דאמר לי דבית וכונם שאת נהנית לי עד שתרימום יפה שבחד רבי ישמעאל ברבי יוסי. Um homem estava bravo e ele quis dizer para sua esposa que ela não era nada bonita. E aí ele veio e falou para ela, você não pode ter proveito de mim enquanto você não mostrar qualquer coisa bonita que tem em você para o Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi. Enquanto você não conseguir mostrar para ele alguma coisa bonita que tem em você, você não pode ter proveito de mim. Ele quis dizer que ela nunca vai conseguir mostrar nada de bonito porque ela é toda feia. Foram para Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi e perguntaram, como é que a gente faz nesse caso? Amarlem disse o Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, chama Roshana e talvez a cabeça dela tenha um formato bonito. Amrulo Sgalgal. Falaram para ele, a cabeça dela tem uma forma arredondada, muito feia. Shema Searanae. Ele perguntou, talvez o cabelo dela é bonito? Dome Lanitzei Pishtan. Responderam para o mestre, o cabelo dela parece feixes de linho. Linho selvagem, quer dizer, todo espetado, muito feio. Shema Enenot. Perguntou o Rebbe Shimon ben Rabbi Yossi, talvez ela tem olhos bonitos? Tutotem. Falaram para ele, ela é vesga. Shema Osneanot. Talvez ela tenha ouvidos bonitos, orelhas bonitas. Kfulote. Responderam, ela tem orelhas amassadas, dobradas. Shema Chotamanae. Talvez ela tenha um nariz bonito. Balum. O nariz dela é fechado, deformado, horrível. Shema Siftotenaot. Perguntou o líder, talvez ela tenha lábios bonitos. Avote. Não, os lábios dela são bem grossos, bem feios. Shema Tzavarane, talvez ela tenha um pescoço bonito. Shakutu, é um pescoço bem pequenininho, muito feio. Shema Kresane, talvez ela tenha uma barriga bonita. Tzaval, a barriga dela é inchada, deformada, horrível. Shema Ragleano, talvez ela tenha pés belos. Rechavot, Keshel Avaz, os pés dela são achatados, igual de um pato. Shema Shmane, talvez ela tenha um nome bonito. Lechluchitshma. Falaram para ele, não, o nome é pior ainda. O nome dela é Lichluchit. A tradução em português talvez seria sujeirinha, uma sujeira. Um nome que é feio, como chamar a mulher de Lichluchit, uma sujeira. Amar ele, falou então, Rebbe Shimon, Yafé Korimotá Lichluchit. O nome dela é bonito. Sheimeluchlechet Bemumea Vesheria. Ou seja, a meta do nome é refletir o que a pessoa tem. E já que ela realmente é toda suja, com todas o corpo feio dela, e o nome dela é Lichluchit, uma sujeira, então o nome é considerado um nome bonito, porque é um nome que combina com a pessoa. E através disso, Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi liberou ela de ter proveito para o seu marido, porque ele encontrou nela uma coisa bonita, um nome que ele reflete realmente o que ela é. Mais um episódio. Ahu bar Bavel, desal kilal desel, nasi bitta. Um homem que morava na Babilônia viajou para a terra de Israel e casou com uma mulher. Ele veio da Babilônia, ele falava a língua da Babilônia, que é aramaico. E ela morava na terra de Israel, falava hebraico. E eles tinham problemas de comunicação. Ele falava uma língua, ela falava outra, eles não se entendiam muito bem. A Marla, uma vez, ele falou para ela, Bashili trei talfe, por favor, me cozinha duas, três lentilhas. Ele quis dizer um pouco, uma quantidade pequena, duas, três lentilhas. Ele não quis dizer duas lentilhas, ele quis dizer uma quantidade pequena. Bishtali trei talfe. Ela veio e cozinhou duas lentilhas e serviu para ele. Rata khalea. Ele ficou muito bravo com ela. Lemachar, um outro dia, Amara Bishtali griva, Bashtali griva. Ele falou, por favor, me cozinha uma quantidade chamada griva, e aí ela entendeu e ela cozinhou o griva. Amarla, zili aitili trei butzinei. Ele pediu para ela, por favor, me traga três butzine em aramaico, isso quer dizer duas melancias. Asvatviali trei shargi. Só que na terra de Israel se usava essa linguagem para velas, não para melancias. Então ele pediu duas melancias. Ela, que falava hebraico, trouxe para ele duas velas. Ele ficou muito bravo. Amar lezili tavri atunan reishe de bava. Por favor, vai na porta. Bava, em aramaico, quer dizer a porta. Vai na porta e quebra eles na cabeça da porta. Ou seja, no batente da porta, quebra as suas duas velas. Havayetiv Bava ben Buta Bava. Só que perto da casa deles, tinha um sábio chamado Bava ben Buta. E Bava em aramaico quer dizer porta, ele quis dizer quebra as velas na porta. Só que ela entendeu que ela tem que quebrar as velas na cabeça do sábio chamado Bava Yamuta. Porque daí em dia o sábio estava lá falando no tribunal. Ela foi e quebrou as velas na cabeça do rabino. Amarla, mai harindavat, perguntou o rabino para ela: o que você fez? Por que você está quebrando as velas na minha cabeça? Amra, lei, respondeu a mulher: kartzivani bali, eu estou fazendo o que o marido me ordenou. Ele me falou para fazer isso, eu fiz. Amar, ele falou para ela: ata sitresom malech, mesmo que você me desprezou, mas você teve intenção de cumprir o que o seu marido te pediu, e você não mediu esforços, mesmo que fazer uma coisa que você poderia falar que não, mesmo assim você foi e fez o que seu marido te pediu, que Deus vai te dar sua recompensa e vai te dar dois filhos sábios como o Bava Venuta, porque você fez o que seu marido te pediu, sem medir esforços, você vai receber a recompensa e ter dois filhos, tzadikim e justos. Hadranalach, Rebilezer, aqui a gente acabou o nono Pereg da Masechet, Bezat Hashem, continuamos amanhã no próximo andar.